Deputados e senadores aprovaram em sessão conjunta do Congresso Nacional 8 projetos que abrem créditos extraordinários no valor total de quase 3 bilhões de reais para diversos órgãos federais e para contribuições do Brasil a organismos internacionais. Estes projetos prevêm recursos ou remanejamento de verbas não previstas no orçamento de 2023. O uso desse dinheiro só é permitido com a aprovação do Congresso. Os projetos foram aprovados por meio de acordo entre o governo e os líderes de vários partidos no Congresso, inclusive da oposição. O acordo inclui também a derrubada de vetos presidenciais a trechos de duas leis aprovadas pelo Congresso, a Lei das Ferrovias e a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para disciplinar, entre outras coisas, a obrigatoriedade de exames toxicológicos. Só não participou do acordo novo, que entrou em obstrução, mas isso não impediu a derrubada de vetos nem a aprovação dos créditos. Um dos créditos aprovados destina R$ 632 milhões à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Os recursos serão destinados para projetos de desenvolvimento regional e de desenvolvimento sustentável local. Também foi aprovado o projeto que abre crédito suplementar de R$ 1,3 bilhão de reais para os Ministérios da Agricultura, da Educação, de Minas e Energia, da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional. Deputados e senadores do Novo se declararam em obstrução, que é como são chamados os instrumentos regimentais usados pela minoria para tentar adiar ou impedir uma votação. Eles justificaram a obstrução como um protesto contra o que classificaram de intromissão do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso Nacional, em assuntos como a descriminalização do aborto e o porte de maconha. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse ainda que não estão claras as destinações finais dos recursos autorizados pelos projetos.
Se desse transparência e as regras fossem claras, estava tudo certo. Agora, votar PLN, que ninguém sabe para onde vai, quem mandou, quem é o padrinho e quem é o cacicão que está chancelando e qual é o critério, gente, desculpa, isso não é nada republicano e a gente não vai apoiar isso.
Mas a maioria do Congresso apoiou a aprovação dos créditos. O argumento principal foi o de que parte dos recursos será destinado aos municípios por meio de emendas parlamentares, como explicou o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia.
Existe um atraso considerável na execução orçamentária nesse ano de 2023. Muitas das nossas emendas estão ainda submissas a que haja execução por parte de liberação de recursos orçamentários. E isso tem travado muito o encaminhamento das mesmas para os municípios e os estados federados. Eu estou aqui hoje fazendo um apelo aos nossos colegas que possamos, dentro do regime democrático, fazer a obstrução necessária, porém, sem deixar de votar essas matérias.
A bancada do governo também usou como argumento a crise financeira dos municípios para defender o acordo que permitiu a aprovação dos créditos. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a obstrução.
Tem uma suplementação orçamentária de 1 bilhão e 300 milhões, sendo que no Ministério da Saúde, para a saúde pública, nos municípios, são 500 milhões. Os prefeitos estão aqui hoje, e uma da pauta dos prefeitos é a liberação desses 500 milhões da área de saúde que precisa de suplementação orçamentária. Só esse PLN já justificaria que nós fizéssemos uma aprovação rápida do processo. Me estranha, portanto, a obstrução do Partido Novo.
Um dos projetos de crédito aprovado abre um crédito no valor de 89,3 milhões de reais para pagamento de compromissos com órgãos internacionais. O governo justificou a aprovação com o risco de o Brasil sofrer sanções nestes organismos em caso de inadimplência, o que colocaria em risco, inclusive, a realização da Conferência do Clima em Belém, no Pará. Todos os projetos seguiram para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.